Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará.
Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele deve virar, deve virar, deve virar.
Muito bem, já estou aqui, que bom que você também está aí e conosco está o nosso maravilhoso Deus. O Senhor sempre está com seus filhinhos quando o coração deles está aberto para buscá-lo. Deus lhe abençoe nessa hora, meu amigo, minha amiga. Nós temos discutido, pensado, refletido a respeito da vida e ensinos escritos do profeta Isaías. Isaías é considerado o rei dos célebres profetas de Israel e os seus textos, obra-prima das mensagens proféticas. Suas mensagens são direcionadas especialmente ao reino de Judá, que era o reino do sul, lá de Israel. O profeta viveu num período crítico de sua nação e os textos de Isaías são preciosos. Eu quero compartilhar hoje com você, capítulo 1, versos 11 a 17. Como o nosso tempo é curto, eu vou apenas ler algumas frases de cada verso. Começando no verso 11. O Senhor diz: de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Quando comparecem diante de mim, quem requereu de vocês esse pisotear nos meus átrios? Não me tragam mais ofertas vãs. Não posso suportar iniquidade associada à reunião solene. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplicam as suas orações, não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Repreendam o opressor. Garantam o direito dos órfãos. Defendam a causa das viúvas. O reino de Judá, nessa época de Isaías, ainda tinha a aparência de uma nação religiosa. Muitos sacrifícios eram oferecidos no templo, mas havia pouca religião verdadeira. Estavam dispostos a oferecer sacrifícios, mas não a dar o coração ao Senhor. Jejuavam, levavam ofertas, oravam, participavam das assembleias solenes, observavam o sábado e as festas sagradas, mas, ao mesmo tempo, se envolviam com toda forma de pecado. Professavam amar a luz, mas escolhiam viver nas trevas. Exteriormente professavam seguir ao Senhor, mas o coração estava longe de Deus. Eles se apegavam a formas externas da religião, porém negavam os seus princípios básicos. A hipocrisia permeava a vida religiosa, ignorando o significado espiritual das ofertas, do sábado e do jejum. Imaginavam que, cumprindo as formas externas da religião, tinham o direito de viver para satisfazer as próprias paixões. No meio de pessoas supostamente religiosas, na terra de professos adoradores do verdadeiro Deus, muitos em Israel eram oprimidos por seus irmãos. E os opressores deviam ser condenados e contidos para que os oprimidos recebessem alívio. Era preciso corrigir o mal e estabelecer justiça. uma religião que consiste na observância de cerimônias lindas e bem elaboradas, mas que ignora as necessidades dos pobres, órfãos, viúvas, é sem sentido, é sem valor algum aos olhos de Deus. Na carta de Tiago, capítulo 1, 27, está escrito: a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Não significa que esse tipo de iniciativa, ao cuidar dos mais necessitados, nos traga algum mérito diante de Deus, mas revela o que temos no coração. Quando você ajuda, estende a mão para aliviar o sofrimento de quem não poderá lhe retribuir, você manifesta a bondade de Deus agindo em sua vida. Ao pensar no culto hipócrita apresentado pelos contemporâneos do profeta Isaías em Jerusalém, é apropriado refletir em nossa realidade também. Quando nós cultuamos a Deus hoje, com que propósito fazemos isso? Qual a finalidade real do culto que nós prestamos a Deus em sua casa? Adoração, confissão, rendição, entrega sincera ao Senhor e à sua palavra? Queremos saber qual é a vontade de Deus para segui-la? Queremos conhecer o que é certo para fazer e o que é errado para evitar? Ou a intenção é apenas sentir-se bem? Temos estado em busca da verdade ou apenas de felicidade? Nós precisamos refletir muito nisso. Os motivos que nos levam ao culto. Nós queremos santidade ou prosperidade? Queremos ser usados por Deus ou usá-lo? Nosso anseio maior é por bênçãos espirituais ou materiais? Nosso interesse é conhecer e compreender os planos divinos para realizá-los ou somente apresentar nossos pedidos para que ele realize? Vendo a realidade espiritual do seu povo no passado, por meio de Isaías, o Senhor diz com tristeza, e eu cito Isaías 29, verso 13: este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. E hoje, quanto a nós, o que o Senhor diria? O que o Senhor tem visto na minha e na sua vida?
Me olho no espelho e só vejo meus defeitos. Vejo quão distante estou do ideal, quão dissemelhante sou do Pai. Levo minhas cargas, levo minhas dores. Minhas cicatrizes mostram bem o quanto me feri, me machuquei. Mas Deus, com seu amor me ergueu, com amor me acolheu e de beijos me cobriu. Porque o que Deus vê em mim é a beleza de Jesus, é a pureza que Ele tem, é a bondade que dEle vem. Porque o que Deus vê em mim não é o que de fato sou, mas é o que a cruz provou, que posso ser naquele que me comprou. Eu saio para a vida, para as batalhas dos meus dias, e o desafio é ser como Ele foi, só depender de Deus e ver o amor. Peço todo dia que Ele seja o guia. Seu Espírito em mim me torna habilitado pra servir. E Deus, com seu amor me ouviu, sua graça me envolveu e de beijos me cobriu. Porque o que Deus vê em mim de Jesus é a pureza que Ele tem, a bondade que dEle vem. Porque o que Deus vê em mim não é o que de fato sou, mas é o que a cruz provou, que posso ser naquele que me comprou. E é nele que eu sigo em frente, e pensando nele eu escolho a vida. O caminho largo já não me seduz, vou andando no caminho estreito, esse é meu jeito, e Ele vai comigo. Se Ele vai comigo, porque o que Deus vê em mim é a beleza de Jesus, é a pureza que Ele tem, é a bondade que dEle vem. Porque o que Deus vê em mim não é o que de fato sou, mas é o que a cruz provou, que posso ser naquele que me comprou, naquele que me comprou. Louvo o seu nome.
Pai querido, nosso bendito Deus, ao pensarmos na condição espiritual do Teu povo no passado, Senhor, ao notarmos que eles não paravam de oferecer sacrifícios, apresentar ofertas, realizar cerimônias, mas como diz Tua palavra, tudo destituído do verdadeiro propósito, do verdadeiro espírito. Ó Deus, pedimos-Te que tenhas compaixão de nós também, Senhor, o Teu Israel espiritual na atualidade, para que o nosso culto seja verdadeiro, para que a adoração que Te prestamos seja com real conexão com o Senhor, seja com propósitos puros, sinceros e verdadeiros. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.